Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com a Guiné-Bissau, que uma vez mais dominou a atualidade dos últimos dias, depois de ter demitido a 12 de agosto o governo de Domingos Simões Pereira, líder do PIGC, partindo do poder. O presidente José Mário Vaz nomeou por decreto esta quinta-feira Bassirou Dia para o cargo de chefe do governo. Antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, levado à demissão em junho na ausência de confiança política com o então primeiro-ministro, Bassirou Dia, terceiro vice-presidente do Partido no Poder, é desde já alvo de contestação. O primeiro-ministro demitido, Domingos Simões Pereira, considera que esta opção de Jomave poderia levar o país ao caos e ao abismo e, no mesmo sentido, uma parte do seu partido, o PIGC, considera a nomeação de Bassirou Dia anticonstitucional, falando em golpe palaciano. Uma opinião formulada igualmente por certas vozes da sociedade civil, como Rui Jorge, politólogo e dirigente da organização Ação Cidadã.
O presidente José Mário Vaz, em termos políticos, não tem apoio. Ele é um presidente totalmente isolado. Não tem o apoio da sociedade civil organizada, dos partidos com assento parlamentar. Não tem apoio dos líderes tradicionais. Também não tem apoio da comunidade internacional. Então, considero o atual contexto não só de golpe palaciano, mas também podemos caracterizá-lo como uma tentativa de institucionalizar o presidencialismo. Porque, a meu ver, o novo primeiro-ministro não terá condições. Ele vai ser claramente submisso às vontades do presidente Mário Vaz, o que não tinha acontecido com o governo de posto.
Face a esta situação, no próprio dia da nomeação de Bassirou Dia para o cargo de primeiro-ministro, várias iniciativas foram tomadas. O partido União para a Mudança anunciou que vai impugnar a decisão presidencial e organizações da sociedade civil abrangidas pela Aliança Nacional pela Democracia anunciaram que iriam encaminhar diligências visando à destituição do presidente José Mário Vaz. Eis o relato do nosso correspondente, Moussa Baldé, no final da tarde de quinta-feira.
Dizem que vão avançar com ações a nível da justiça para impugnar esta decisão do presidente José Mário Vaz de nomear Bassirou Dia primeiro-ministro. Dizem que é uma decisão ilegal e inconstitucional, por isso vão atacá-la a nível da justiça. Também vão iniciar com um processo para pedir a destituição do presidente José Mário Vaz. Nós perguntamos quais são os contornos desta diligência judicial. Dizem que é um assunto que está a ser tratado a nível da classe jurídica que faz parte desta aliança. Também apelam a uma desobediência civil. Também pedem aos membros do governo demitido para não entregarem os gabinetes. E uma outra ação que dizem que vão levar a cabo é uma desobediência civil em todo o território nacional para contestar esta decisão do presidente José Mário Vaz.
Apesar da contestação a quando da sua tomada de posse, o primeiro-ministro nomeado por iniciativa presidencial, Bassirou Dia, prometeu privilegiar o diálogo.
Vou eleger o diálogo franco, honesto e sincero para a busca de soluções concertadas e duradouras para a Guiné-Bissau, quer para ultrapassar a crise em curso, assim como para a governação do país.
Por seu turno, Fernando Mendonça, porta-voz do Presidente da República, justificou a decisão do Presidente, alegando que existe uma jurisprudência na matéria.
Há aquilo que se diz jurisprudência. Acho que no passado houve uma situação análoga. Em 2005 foi demitido o Presidente também, que era então Primeiro-Ministro e Presidente do PIGC, pelo falecido Presidente Nino Vieira. Foi nomeado o primeiro Vice-Presidente do PIGC, o Dr. Aristides Gomes.
Sim, mas depois o governo do Dr. Aristides Gomes não durou muito tempo.
Este governo apresentou um programa no Parlamento que foi aprovado, apresentou um orçamento no Parlamento que foi aprovado, mas depois, mais tarde, houve uma moção de censura e sendo numa outra ocasião que derrubou este governo.
Face a este contexto, o representante do secretário-geral da ONU em Bissau, Miguel Trovoada, disse que a sua organização apoia as autoridades legítimas do país, escusando-se a quaisquer outros comentários. E, noutro aspecto, uma missão da CDAO, que na quinta-feira devia dirigir-se ao país no intuito de mediar um eventual diálogo, acabou por suspender a sua deslocação. Noutra tonalidade, Sudão do Sul continua-se na expectativa de um acordo de paz que o antigo vice-presidente Riek Machar aceitou assinar, mas que o presidente Salva Kiir quer ainda estudar, tendo pedido um prazo suplementar de 15 dias, um contexto perante o qual a comunidade internacional começa a dar sinais de impaciência, os Estados Unidos reclamando o embargo sobre as armas no Sudão do Sul. Entretanto, segunda e terça-feira, decorreu uma nova cimeira da SADC no Botswana, esta cimeira tendo adotado a priorização do desenvolvimento das infraestruturas e indústria nos países da África Austral, um plano que, segundo um dos participantes, Jorge Chicote, chefe da diplomacia angolana, deveria ser financiado por fundos próprios e apoios internacionais.
A SADC tem alguns atrasos, todos contribuíram para o funcionamento da organização. Agora, há uma parte que é coberta por parceiros internacionais e quando houver projetos concretos, eu acho que vai ter que se recorrer a outras instituições financeiras que podem financiar projetos de grande envergadura para a aceleração da indústria da região.
Angola fez na quinta-feira 2 meses que se encontram detidos 15 jovens ativistas angolanos acusados de planearem um golpe de Estado. Luís do Nascimento, um dos advogados desses jovens, evoca a deterioração da situação de alguns dos reclusos.
Nós temos reparado é que, efetivamente, o estado de saúde dos detidos tem se deteriorado, não é? Não só devido ao clima que nós vivemos, portanto, estamos num período de cacimbo, muito frio, outros elementos que foram transferidos de outros estabelecimentos para o estabelecimento do Hospital de Prisão de São Paulo. A diretora, que é médica, garantiu, portanto, que havia de tomar uma série de medidas no sentido de aumentar o tempo de apanha do sol e tentar resolver os problemas.
Noutro aspecto, em Moçambique, o ambiente permanece precário. Durante a Conferência Nacional da Ala Militar de Renamo, em Quelimane, no centro do país, depois de já ter ameaçado criar quartéis generais pelo país, o líder do partido, Afonso Lacama, pediu o total apoio do braço armado da sua formação para governar à força as autarquias provinciais que pretende criar. Poucos dias antes, uma nova ronda negocial com o governo desembocou num impasse, os mediadores tendo chegado à conclusão de que as questões militares deverão ser abordadas noutro âmbito. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
A decisão tomada e anunciada pelos mediadores nacionais no que se refere a questões militares, Lourenço do Rosário é porta-voz do grupo.
São questões muito sensíveis e realmente não vejo, a não ser que haja mandatos muito claros de ambos os líderes, que este assunto possa ser resolvido a nível da mesa do diálogo.
O novo impasse na Ronda 114 do diálogo político entre o governo e a Renamo foi a ponta do iceberg. A sessão ficou também marcada pelo início das discussões sobre a distribuição da riqueza, uma exigência da Renamo.
E assim terminamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.